Agências da ONU e entidades internacionais lamentaram e criticaram a decisão do novo governo de se distanciar do Pacto Global de Migração, alertando que os maiores afetados serão os próprios brasileiros. Cerca de 3 milhões, mais de 3 milhões, espalhados pelo mundo, muitos deles em condições de vulnerabilidade. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Borba Casella, Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este tema que ainda repercute. A decisão já tem alguns dias, mas a decisão tomada pelo novo governo continua repercutindo. O próprio chanceler Ernesto Araújo diz que a migração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade local e a soberania de cada país, dizendo que é uma ferramenta inadequada para lidar com o problema este tipo de pacto. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua sobre... Porque assim, não havia, na verdade, nenhum cumprimento, nenhuma obrigação que este pacto determinava. Ele mantinha, inclusive, independência dos países de tratar desta questão. Ou estou incorreta?
Você tem toda a razão, Roxane. Exatamente, é um instrumento que diz no texto do Pacto Global de Migrações de dezembro do ano passado que é um instrumento não vinculante. É uma proposta para ser ulteriormente detalhada e complementada. Deve haver uma reunião geral em 2019 e reuniões plenárias a cada 4 anos para justamente desenvolver a regulamentação. O pacto, em várias passagens, diz que respeita e tem que ser observada não só a soberania dos estados, mas também as políticas públicas dos estados nessa matéria. Então, dizer que é incompatível...
Perdemos o contato. Nós vamos retomar o contato com o professor Paulo Borba Casella para tentar entender um pouco como funcionam esses pactos multilaterais, no caso do Pacto Global para a Migração, em que os países, o que eles firmam é uma decisão de discutir o tema, de encarar o problema, de discutir soluções em reuniões marcadas previamente, mas isso não tira, certamente, não está neste pacto, a independência do país de tomar as atitudes. Ainda assim, o novo governo avalia que esta ferramenta é inadequada para lidar com a questão. O porta-voz da Organização Internacional das Migrações, ao ser questionado justamente sobre a decisão do Brasil, disse que é lamentável, né, quando um Estado se dissocia de um processo multilateral, em especial um país tão respeitável como o Brasil. Professor Casella explicava justamente como é que funciona a agenda, como é a atividade de um pacto como este.
Então, é um instrumento de trabalho que coloca uma diretriz geral, faz expressa referência ao respeito à soberania dos estados, ao respeito às políticas públicas internas dos estados. Então, não há incompatibilidade. Quem afirma isso ou é desinformação ou é má-fé deliberada. Há uma necessidade de atualizar a Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados de 1951 e o seu protocolo de 1967. É natural que haja, depois de décadas, a evolução no tratamento de um tema que interessa a toda a comunidade internacional. E como você lembrou, são mais de 3 milhões de brasileiros no exterior, muitos dos quais em situação irregular e de vulnerabilidade, que serão os principais prejudicados por o Brasil se afastar de uma regulamentação como essa. Então, é lamentável e é justamente importante ressaltar que isso precisa ser estudado, isso precisa ser discutido, e é exatamente por esse motivo que nós vamos fazer na Faculdade de Direito, a partir agora do começo do ano letivo, um curso de pós-graduação sobre direitos humanos, sustentabilidade e migrações. Eu vou fazer esse curso com o professor Luiz Renato Vedovato, da Unicamp, e o professor Clodoaldo Silva, da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, exatamente para a gente analisar o conteúdo do pacto, a situação do Brasil e o relacionamento disso. Então, não pode ser deixado um debate como esse só para uma opinião categórica, sem ter lido. Eu sugiro que as pessoas leiam o texto do documento e vejam que não há ofensa à soberania, não há impedimento de políticas públicas nessa matéria por participar desse esforço conjunto.
Uhum. Os brasileiros, justamente estes brasileiros espalhados pelo mundo e muitos em situação realmente de vulnerabilidade, professor, eles podem sofrer consequências imediatas? Essa é uma preocupação, acho que já, desde que essa decisão foi tomada. Pode haver consequências imediatas?
Veja, acho que pode simplesmente continuar da forma como está, em que já se percebe uma tendência a um controle maior. Uhum. Então, todo sistema em crise é menos generoso. E, à medida em que há problemas de desenvolvimento da economia, há menos receptividade para quem chega procurando emprego, procurando uma oportunidade de se inserir na sociedade e melhorar a sua vida. Então, direta, especificamente contra o Brasil e contra brasileiros imediatamente, não vejo. O que acho que é muito negativo é que o Brasil, não sendo nenhuma potência hegemônica econômica, nenhuma potência hegemônica militar, ao longo das últimas décadas, e apesar de mudanças de governos e de partidos no governo, o Brasil sempre manteve, em três campos, uma política externa muito respeitada. Resolução de controvérsias por via pacífica, respeitando o direito internacional. Já conversamos outro dia a história de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém seria ser conivente com uma agressão ao direito internacional e um ato de ocupação que não é reconhecido pelo direito internacional e pela comunidade. Solaparia um dos três elementos da política externa brasileira. O segundo é a atuação do Brasil em matéria de proteção de direitos humanos. E o terceiro é a atuação do Brasil na área de proteção ambiental, onde também avisar que provavelmente vamos nos afastar do acordo sobre o clima, então nós estaríamos atacando as três bases grandes da política externa brasileira em troca de uma visão equivocada de curto prazo e de interesses imediatos de política partidária.
Quando o senhor falou também sobre essa questão da legislação internacional sobre migrações, é um problema mundial, ainda que haja algumas especificidades locais em como lidar com esta questão, dependendo muito de quantos, né, de quanto é esse contingente de pessoas e tudo mais. O que eu gostaria que o senhor falasse também é se como é que o mundo vai encarar essa questão, porque é problema na América, é problema na Europa, e na Europa uma reação crescente, infelizmente, de rejeitar a entrada destas pessoas, que vêm, inclusive, muitas vezes em situação de conflito, quer dizer, buscam ajuda por uma questão de sobrevivência mesmo, né? De sobrevivência. Ou aqui, como no caso da América, de uma crise violentíssima na Venezuela, uma crise econômica, política, social, agora com não reconhecimento do segundo mandato, por exemplo, de Maduro. Então, são pessoas que estão em situação muito difícil. Mas o que deve acontecer em termos de uma legislação internacional na medida em que cada país vem tomando, ou muitos países, infelizmente, vem tomando essa decisão de se proteger e de rejeitar a entrada dessas pessoas, professor?
Veja, há algumas ausências notórias no pacto, como os Estados Unidos e agora anunciada a intenção do Brasil de se desligar dessa corrente. Mas nós temos de lembrar que foram mais de 150 países que estão de acordo. Uhum. Podemos dizer que são 3/4 da comunidade internacional que estão de acordo em que é preciso atualizar a regulamentação internacional nessa matéria, é preciso dialogar entre países para ver o que é possível fazer em conjunto. E uma outra coisa também que é importante a gente lembrar é que uma grande parte do fluxo de migrantes e de refugiados não é necessariamente do sul para o norte. há um grande volume de deslocamento do sul para o sul. Na própria crise da Venezuela, a Colômbia, que é muito menor do que o Brasil, já recebeu 10 vezes mais refugiados venezuelanos do que nós aqui no Brasil. Então, é importante entender que o Brasil não é um país ameaçado por um fluxo violento de refugiados e de imigrantes e que precisa se defender. Nós não somos um país desejado, nós somos um país possível. Então, às vezes, há um deslocamento de pessoas para cá que depois vão procurar um terceiro país para o qual podem se realocar em seguida. Então, nós não precisamos entrar em uma paranoia, em uma histeria coletiva, achando que estamos ameaçados, que temos de fechar nossas fronteiras, nos defender da ameaça de imigrantes, até porque é um país em que, tirando pouquíssimos brasileiros que tenham 100% de ascendência indígena, nós todos somos descendentes de imigrantes e de refugiados que vieram em diferentes momentos para cá.
De fato.
E nós não podemos esquecer que o Brasil foi criado dessa maneira, e essa é uma das nossas grandes riquezas humanas e de história e de convivência internacional.
Por isso tão contraditório em relação a essa decisão ou essa mudança de visão de agora, né, em relação a essa política tão respeitada, a própria ONU disse, quando tão respeitada a política do Brasil e as discussões e tudo mais. Bom, mas parece ser esta o novo posicionamento, né, professor? É uma decisão adotada e acho que será difícil que isso seja revertido.
Mas eu acho importante que o meio acadêmico, a imprensa, e como hoje nós aqui, então a Rádio USP, com um trabalho que está sendo feito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o GEPIM, o Grupo de Estudos de Proteção Internacional de Minorias, para exatamente esclarecer, então mostrar que não há motivo para essa guinada, não há necessidade dessa mudança de orientação da posição do governo brasileiro. Nós não estamos ameaçados, nós não precisamos nos defender de um fluxo enorme de refugiados. A Colômbia recebeu mais de 1 milhão de pessoas, a Alemanha recebeu mais de 1 milhão de pessoas. Nós não temos nada parecido com isso. Foram 100 e poucos mil venezuelanos até agora, alguns milhares de haitianos alguns anos atrás, alguns milhares de refugiados sírios nos 6, 7 anos que já dura a guerra civil lá. Nós não precisamos reagir como se estivéssemos ameaçados, porque não estamos.
Justamente. Professor Paulo Borba Casella, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito, muito obrigada por participar do jornal hoje e contribuir com essa discussão, né? Nós vamos continuar acompanhando esse tema e poderemos voltar a tratar do assunto. Muito obrigada, professor.
Muito bem. Bom trabalho, Sânia, Rádio USP, para vocês.